Então, bom dia. Hoje, então, a gente vai seguindo na sequência das brachot da Amidah. Então, semana passada, a gente falou sobre a brachá de Slichá, de pedir desculpas para Akadosh Baruch Hu por todas as coisas erradas que a gente fez. E hoje, a próxima brachá é a brachá de Goel Israel, que salva a Amisrael. É a brachá onde a gente pede a salvação. E aí, é interessante, Agmará, sempre quando a gente todas as brachot, quando a gente está começando, a gente começa falando um pouco de qual é o lugar da brachá. Depois a gente entra e explica. Mas antes de entrar no texto da brachá e etc., qual que é o assunto geral da brachá e qual que é o lugar da brachá? Então, a Gemara pergunta: por que que Chachamim colocaram essa brachá de Geulah na sétima brachá? Quer dizer, a gente falou três brachot de louvores para Hashem, depois três brachot, uma Chonen Hadat, inteligência, depois Arotze B'Tshuva, que é pela Tshuva, e a sexta Slichá, para pedir desculpa, Hanun Amar Belisloach. Agora, a sétima brachá é justamente a brachá de Geulah. Então, Chachamim perguntam por que nossos sábios colocaram a brachá de Geulah na sétima brachá. E aí, o Rashi traz que talvez a sétima deveria ser Refuah. A gente aprende de um passu que depois da Slichá vem a Refuah. Então, deveria ser a Brachá de Refuah, de cura. Mas nossos sábios colocaram a sétima Brachá, a Geulah. Fala por quê? Já que a Geulah vai vir no sétimo ano, que tem o ciclo de Shemitah, e aí tem um ciclo de 7 anos, e a Geulah vai vir no sétimo ano. Então, por isso, a sétima brachá é a brachá da Geulah. Aí depois fala a Gemara, não, mas não é verdade que a Geulah vai vir no sétimo ano. Por quê? Está escrito, a Gemara atrás, que o sexto ano do ciclo vai ter kolot, vai ter coisas, boatos, etc., vozes, quer dizer, indícios que vai vir a Geulah. Depois, sétimo ano, milhamot, guerras. E aí depois, no final, quando terminar o sétimo ano, no oitavo ano, vai vir a vinda do Mashiach. Aí fala Agmará, é verdade. Então, na verdade, a Geulah vai ser propriamente dita só no oitavo ano. Mas, como as guerras já é parte principal ali do processo, e as guerras vão acontecer no sétimo ano, então a gente já considera o sétimo ano como o ano da Geulah. Então, esse é o motivo que a brachá de Geulah é a brachá na sétima brachá. Só que o Rashi ali traz uma pergunta, e essa pergunta ajuda a gente a entender um pouco o que que é o assunto dessa brachá. O Rashi pergunta assim, essa brachá está falando da Geulah particular de cada pessoa e pessoa. Não está falando da Geulah do Mashiach. Está falando da Geulah particular de cada pessoa e pessoa. Como a gente fala, Reina, Beonieno, a gente vai falar da continuação do texto. Então, não está falando aqui da vinda do Mashiach. Como o Rashi sabe que a gente não está falando da vinda do Mashiach? Então, é muito simples. A gente tem cinco, seis brachot no final da Amidah que falam sobre a vinda do Mashiach. A gente fala, Tekabe Shofar Gadol Echeruteno, Ashiva Shofeteno, Tishkon Betoch Yerushalayim, Etzemach David Abdecha. São brachot que falam especificamente sobre juntar todos os Yehudim em Eretz Israel, trazer de novo os nossos líderes e voltar à cidade de Jerusalém, voltar à semente de Davi. São brachot que estão falando sobre a vinda do Mashiach. Então, o que que Goel Israel está fazendo solto aqui no meio? Então, fala o Rashi, porque esse Goel Israel não é a Geulah do Mashiach. E sim, não é a Geulah do Mashiach. Então, ele pergunta, o que que a Gemara começa a falar? Ah, Mashiach vai chegar no sétimo ano, Mashiach vai chegar no oitavo ano. Responde o Rashi, é verdade, só que tudo se chama Geulah. A Geulah particular de cada pessoa, a Geulah coletiva de toda a Mistrel, de todo o mundo, se chama Geulah. E se Geulah tem a ver com o número 7, então mesmo que aqui a gente está falando de Geulah particular, a Geulah é o sétimo, ou a sétima Brachá, e por isso a gente fala aqui. Então, a gente aprende daqui que a Geulah que a gente está se tratando nessa brachá é a Geulah particular de cada pessoa. E não, então ele falou, por mais que tudo se chama Geulah, é uma oportunidade da gente também lembrar e fazer uma alusão à vinda do Mashiach, mas o assunto da brachá é justamente a Geulah particular de cada pessoa e pessoa. Quer dizer, a gente pede, olha, Deus, cada um tem muitos problemas, muitas situações, muitos sofrimentos, muitas coisas. Então, a gente pede, Deus, por favor, me salve do peso que está nas minhas costas. Por que a gente faz essa brachá aqui? Então, agora, tipo, entrando não porque é o número 7 e a coisa da Gemara, mas entendendo um pouco a sequência das brachot. Então, a gente começa a tefilá com 3 brachot de louvores e elogios para Kadosh Baruch Hu, como a gente explicou lá no começo. Depois disso, a coisa mais importante que a gente tem para pedir, inteligência, porque sem isso não começa nada. Depois da inteligência, a gente pede para Hashem ajudar a gente a voltar em tshuva, e depois a gente pede para Hashem perdoar a gente os nossos pecados. Então, depois que a gente acabou essas primeiras 3 brachot de pedidos particulares, que é inteligência, tshuva e perdão, então agora a gente começa a pedir nossos pedidos pessoais. Antes de pedir para cura das doenças, antes de pedir parnassá, a coisa mais importante é pedir para Hashem salvar a gente de todos os nossos sofrimentos. Então, esse é um motivo que a gente coloca essa brachá aqui. Só que tem outros motivos para essa brachá estar aqui. Qual que é os outros motivos? Então, quando a pessoa faz pecado, o pecado é uma barreira, é um peso que ele tem que carregar, que atrapalha ele. Ele falou, depois que a pessoa pediu para Kadosh Baruch Hu perdoar os pecados, quando ele já se limpou, ele já não tem aquele peso para carregar, ele falou, olha, Kadosh Baruch Hu, agora pode, me salva dos meus problemas. Porque antes, os pecados me traziam os meus problemas. Os pecados são os principais responsáveis pelos problemas que a gente tem. Isso que está escrito no Pasuk, Berzot Hashem Darcheish, quando Hashem está feliz com os caminhos da pessoa, Gam Oivav Yashlim Ito. Também os inimigos dele vão fazer paz com ele. Quer dizer, quando Hashem está feliz com a pessoa, os inimigos não conseguem prejudicar. E aí, isso que falam os Mefarshim aqui. Quando a pessoa, quando Hashem está feliz com a pessoa, quer dizer, quando a pessoa, depois de pedir para voltar em tshuva e pedir para ser perdoado pelos pecados, se a Kadosh Baruch Hu perdoou os pecados, então agora o próximo passo é não tem mais inimigos. E é isso que a gente pede para Kadosh Baruch Hu, Deus me salve dos meus problemas, dos meus inimigos, seja onde for, no que for, etc. Me salve dos meus problemas particulares. Então isso é uma coisa. E a outra coisa, e é que também se encaixa bem com essa, é que até eu ser perdoado dos meus pecados, os sofrimentos que a pessoa tem vem perdoar os pecados. Então, eu não podia pedir para acabar o sofrimento, porque eu ainda tinha pecados. Agora que eu já fui, quer dizer, passou a brachá, a sexta brachá, que foi a brachá de Hanun Amar Belisloch. Kadosh Baruch Hu perdoou e apagou completamente os pecados. Então, ele falou, agora não, os sofrimentos não têm mais razão de ser. Porque quando Hashem manda para a gente coisas, sofrimentos, dores, etc. É para o nosso bem. Só que, e aí é justamente isso. Uma vez que a gente fez tshuva e foi perdoado pelos pecados, que é as brachot que a gente fez antes, então ele falou, agora a gente já não precisa mais dos sofrimentos para o nosso bem. Então a gente pede para Hashem, por favor, salva a gente e livra a gente dos nossos sofrimentos. Então isso é contextualizando e colocando um pouco a brachá, essa brachá no lugar. Agora vamos começar o texto dessa sétima brachá. Então, primeiro eu vou falar o texto e traduzir, tradução literal, palavra por palavra, e depois a gente volta para explicar o que é esse texto, qual que é o sentido dele, o que ele tem a ver e sobre o que ele fala. Então, a gente começa. Rena Beonieno. Então, veja a nossa... Onieno eu vou traduzir agora como pobreza. Depois a gente vai ver que a tradução não é exatamente isso. Mas, Reina Beonieno, Akadosh Baruch Hu, por favor, olhe para a nossa pobreza. Verivari Venu, e lute as nossas lutas. Lute contra os que lutam contra a gente. Verivari Venu. Umaer legaoleno geulash lemale manchemecha. E rapidamente salve a gente uma salvação completa pelo seu nome. Ki el goel chazak ata, porque você é um salvador forte. Baruch ata Hashem, goel Israel. Então essa é a brachá. Baruch ata Hashem, o que salva Am Israel. Então essa é a brachá, né, olhando a tradução dela, de maneira assim por cima. E aí tem algumas perguntas aqui. Primeiro, vamos começar a brachá. Reina, o que quer dizer eu peço para Hashem ver? Se eu não pedir, ele não vai ver? O que quer dizer? Deus, por favor, olhe para... Depois a gente vai falar se é pobreza ou o que quer dizer onieno. Mas existe a Kadosh Baruch Hu não ver alguma coisa? O que quer dizer, Reina, por favor, olhe? A gente vê um pasuk parecido. Quando está escrito que Am Israel estava no Egito e eles rezaram para está escrito que eles rezaram para Hashem, para salvar eles da escravidão do Egito. Então, está escrito Vayar Elohim, que Deus viu o sofrimento deles, Vayedah Elohim, e Deus ficou sabendo. Então, o Rashi explica ali o que quer dizer Vayar Elohim, que Deus viu. Até agora ele não estava vendo. Então, ele falou que ele prestou atenção. E o que quer dizer prestar atenção? Kadosh Baruch Hu pode se comportar com a gente com um Ester Panim, escondido. O que é escondido? Sempre a Ashgaha de Hashem, sempre Hashem controla tudo e ele faz tudo. Mas o tempo todo tudo é contado e medido. Mas às vezes a Ashgaha de Hashem funciona de uma maneira mais aparente, mais revelada, que a gente consegue ver. E às vezes Hashem está escondido. Quer dizer, ele ainda está atrás, mexendo os pauzinhos e fazendo as coisas. Mas quando a gente olha, a gente não consegue ver a mão de Hashem. É mais difícil de ver a mão de Hashem. Se você souber olhar de maneira profunda e dá para ver a mão de Hashem escondida lá atrás, mas às vezes a Kadosh Baruch Hu está mais oculto. E é isso que vem o Rashi e fala para a gente. Quando a Torá vem e fala que Hashem viu, o que quer dizer Hashem viu? Que Hashem decidiu, entre aspas, prestar atenção. Quer dizer que Hashem decidiu atuar de uma maneira mais revelada. Ele não ficou ali escondido, fazendo tudo parecer que as coisas aparecem tudo de maneira natural. Ele decidiu intervir de uma maneira onde consiga se perceber que é Hashem que está intervindo. E é isso que quando a gente pede, Reina Beoneno, por favor Hashem, olhe, é que a gente está pedindo que Ashgaha de Hashem se funcione de uma maneira que ele for, que Deus não... Como a gente fala, finja que não viu. Dá uma de... Aqui no Brasil fala bastante isso. Dá uma de migué. Ele falou, fecha o olho e está tudo acontecendo, mas Hashem finge que não vê e deixa as coisas continuarem o curso natural sem Hashem se envolver diretamente. E, quer dizer, olhando de longe, entre aspas, como a gente fala, Mashgiach min ha-chalonot, Metzitz min ha-harakim. Tem um pasuk assim que fala que Hashem, às vezes ele olha pela janela, às vezes ele olha pelas frestas da parede. Qual é a diferença se alguém está olhando, digamos assim, a criança está brincando no pátio da casa. Então, se você olha pela janela, ou se você olha pelo buraco da fechadura, qual é a diferença? Você enxerga igual o que está acontecendo ali. A diferença é se a pessoa que está sendo observada sabe que ela está sendo observada ou não. Quando eu estou lá embaixo e eu olho para a janela, eu vejo que meu pai e minha mãe estão me olhando. Então, eles estão tomando conta de mim. Se eu olho e eu não vejo ninguém, porque a cortina está fechada, eles estão olhando pelas frestas que tem na cortina, mas eu não consigo ver. Então, quem está dentro está vendo o que está acontecendo lá fora. Mas quem está fora se sente sozinho. Então, as garras de Hashem funcionam assim. O tempo todo Hashem está controlando e observando e vendo e mexendo os pauzinhos do que vai acontecer. Mas, quando ele olha pela janela, é que ele está fazendo isso de maneira aberta. Que quando a gente olha, a gente sente, olha, Hashem está junto com a gente. Isso, quando a gente fala Reina, Beonê, não é? Kadosh Baruch Hu, olhe diretamente, não finja que você não viu. Agora, o que é o Onieno? Onieno, normalmente, Ani, a palavra Ani, a gente traduz como pobre. A tradução talvez mais correta é a pessoa necessitada. E aí, quer dizer, Ani é alguém que falta alguma coisa para ele. O pobre falta dinheiro. E quando falta dinheiro, falta possibilidade de comprar comida, falta muita coisa. A palavra Ani não necessariamente quer dizer a pessoa que não tem posses. Ani é a pessoa que é necessitada. Tem gente que é necessitado de dinheiro, de parnassá. Tem gente que é necessitado de saúde. Tem gente que é necessitado de paz. Tem gente que é necessitado de várias outras coisas. Então, a gente pede para Kadosh Baruch Hu, olha e presta atenção em tudo que falta para a gente. E aí, isso que é Onieno aqui. Onieno não é Kadosh Baruch Hu, olha como a gente é pobre de que falta dinheiro. Porque não necessariamente falta dinheiro. Quer dizer, tem gente que faz essa desfilar e falta para ele dinheiro. Tem gente que não falta dinheiro. Mas para ninguém, todo mundo tem alguma coisa que falta. E a gente pede, olha, Kadosh Baruch Hu, por favor, olha o que está faltando para a gente. Olha o que a gente está sofrendo. Olha o que a gente tem de dificuldade e salva a gente. Agora, uma outra pergunta interessante aqui. Aqui, a princípio, a conjugação em hebraico não está muito correta. Porque se eu ia falar, se eu vou falar para Hashem olhar as minhas faltas, o que está faltando para mim, eu deveria falar, Rena, por favor, olhe, et onienu. O que falta para mim? Por que está escrito be onienu? Dentro do que falta, tipo, be é em. Então, ele falou, olhe. Em português é errado falar assim, mas e até se vocês olharem na tradução, a tradução provavelmente vai usar o português correto. Mas a palavra beonieno é olhe na minha pobreza ou na minha necessidade. Ninguém olha na necessidade, eles olham a necessidade. Então, o que quer dizer olhe na necessidade? Então, aqui também a gente pega ajuda do Rashi, mas é um passuk que está escrito parecido. Está escrito Vayar Besivlotam, que a Kadosh Baruch Hu viu o sofrimento deles. Rashi explica que quer dizer Vayar Besivlotam, que a Kadosh Baruch Hu sentiu o sofrimento deles junto com eles. Desculpa, o passuk não está falando sobre Moshe Rabbeinu, que quando Moshe Rabbeinu saiu para ver Am Israel, eles falam, então está escrito Vayar Besivlotam. E aí ele fala, o Rashi fala justamente que ele sentiu o sofrimento deles. Então, quando a gente pede para Hashem ver, a gente não está pedindo para Hashem olhar a gente de fora, alguém imparcial, veja o que está acontecendo com a gente. Ele falou, Hashem não é Hashem distante. Como está escrito, e nossos sábios falam várias vezes, Imo Anochi Betzara, Kadosh Baruch Hu sofre junto com Am Israel. Quando Am Israel sai para Galut, a Kadosh Baruch Hu sai para Galut, junto com eles. Como está escrito, nossos sábios falam que a Kadosh Baruch Hu falou que ele não vai entrar no Beit HaMikdash em cima até ele entrar no Beit HaMikdash aqui embaixo. Então ele falou, desde que o Beit HaMikdash aqui embaixo está destruído, o Beit HaMikdash lá de cima está fechado. Até a gente reconstruir e voltar a ter a presença divina na cidade de Jerusalém e no Beit HaMikdash aqui embaixo, Kadosh Baruch Hu não vai entrar no Beit HaMikdash lá em cima. Porque ele falou, a Kadosh Baruch Hu se amarrou com Am Israel. E quando Am Israel sofre, a Kadosh Baruch Hu sofre junto com a gente. E essa é a diferença entre Re'ena et Onieno. Veja a nossa necessidade. A Kadosh Baruch Hu está de longe, de fora, olhando qual que é a nossa necessidade. Quando a gente fala Re'ena be Onieno, olha dentro da nossa necessidade, é Kadosh Baruch Hu, sinta com a gente o que a gente sente. Que é justamente, a gente pede, porque justamente é isso que acontece. Como nossos sábios falam, quando a gente está sofrendo, a Kadosh Baruch Hu sofre junto com a gente. E talvez até mais do que a gente sofre. Igual um pai, quando o filho está com problemas, o pai e a mãe sofrem pelo sofrimento dos filhos. Talvez até mais do que... Porque eles talvez estão passando dificuldade, então não sei o que é difícil para eles... Mas os pais muitas vezes sofrem mais ainda do que os filhos, pelo que acontece com os filhos. Os filhos às vezes estão fazendo isso, aquilo, etc. E não estão nem aí, acham que está tudo bem. E os pais estão sofrendo, estão com dificuldade, não sabem, fica ali com o coração apertado. A mesma coisa a Kadosh Baruch Hu. Quando a gente faz coisas erradas, quando a gente se coloca em situações ruins, Kadosh Baruch Hu sofre. E quando a Kadosh Baruch Hu manda sofrimentos, por mais que esses sofrimentos são para o nosso bem, dói para ele. Por que dói para ele? Porque ele sabe que é um mal necessário, mas não deixa de doer. E ele vê que a gente está sofrendo com isso. Então, é igual... Lá além, uma pessoa, sei lá, sofreu um acidente, ele vai para o hospital. O tratamento não é... tem que fazer, às vezes, cirurgia, depois fisioterapia. Tratamento é doloroso. E... é óbvio que todo mundo está feliz de ter tratamento. É melhor ter tratamento, estar no hospital e ser bem tratado do que, lá além, não é, ou perder a vida ou ficar, digamos, em vez de fazer fisioterapia, ficar lá além, não, lá além, preso numa cadeira de rodas pelo resto da vida. É melhor, tipo, fisioterapia é dolorosa, é difícil, dá trabalho, tem sofrimento, mas... pelo menos é uma esperança de melhoras, de voltar a ser saudável, voltar, no caso aí, no exemplo, voltar a andar, etc. Então, quando a Kadosh Baruch Hu manda sofrimentos para a gente, ele sabe que isso é para o nosso bem. Só que ele sabe que é um tratamento doloroso. Né? Vem através de sofrimentos. E ele sente a nossa dor. Isso que a gente fala, quando a gente fala Reina Beoneno, preste atenção na nossa dor, preste atenção na nossa necessidade, preste atenção no nosso sofrimento. Verivare venu. E lute as nossas lutas. Quer dizer, lute contra quem luta contra nós. Só que depois a gente vai... que quer dizer? Kadosh Baruch Hu, lute contra os nossos inimigos. Você vê como está difícil a nossa situação. E por isso, lute contra os nossos inimigos. Quer dizer, rivenu, riv é lutar. Então, rivá, Kadosh Baruch Hu luta, rivenu, com os que lutam contra a gente. Por que Kadosh Baruch Hu... e aí depois a gente fala Ma'ele Gaoleno Geulash Leman Leman Shemecha, e salve a gente Leman Shemecha. Mas antes de entrar no Leman Shemecha, no, quando a gente fala Rivar e Venu, ele falou, por que salvar a gente é o nome de Hashem? Então tem algumas coisas disso, mas boa parte dos Am Israel, e aí quer dizer, cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas e as suas coisas, daqui a pouco a gente vai entrar sobre isso, mas Am Israel, por que o Am Israel é tão perseguido e tão odiado e todo antissemitismo e etc? Está escrito em relação a Amalek, mas isso vale para todos os inimigos de Am Israel. Amalek queria lutar contra Hashem. Como eles vão conseguir lutar contra Hashem? Não dá para alcançar, não dá para chegar. A maneira que eles encontraram de lutar contra Deus é atacar Am Israel. Porque eles sabem que Am Israel é o povo de Deus. Se eles atacam Am Israel, eles estão, entre aspas, fazendo uma guerra contra a Kadosh Baruch Hu. Então, essa foi a solução que eles encontraram para lutar contra a Kadosh Baruch Hu, é lutar contra Am Israel. Então, por isso, quando a gente fala Rivar e Venu, a Kadosh Baruch Hu, lute contra os nossos inimigos. Em outras palavras, a gente está falando a Kadosh Baruch Hu, lute contra os seus inimigos. E por isso, quando você salva a gente, essa salvação engrandece o nome de Deus. Então, não é só isso, mas no fim das contas, esse que é o quando a gente pede para Hashem salvar a gente está pedindo, olha, Hashem, os nossos sofrimentos, boa parte deles é porque os goim odeiam a gente, lutam contra a gente, perseguem a gente, etc. Grande parte disso é porque eles olham para a gente e eles veem que a gente é diferente. E não está, porque outros povos são um diferente do outro e é mais fácil, tem as dificuldades, tem as coisas de aceitar quem é diferente, etc. Mas a gente é mais diferente que os outros diferentes. Porque todo mundo olha e vê, a gente é um povo especial. E perseguem os judeus. Os judeus eram perseguidos por serem comunistas e eram perseguidos por serem capitalistas. O antissemitismo é um fenômeno sem explicação. Porque, assim, nossos sábios falam, Har Sinai, She'arad Mimenu Sinai La'olam. Ele falou, Har Sinai, que foi onde a gente recebeu a Torá, se chama Sinai, uma linguagem de Sinai. Sinai é ódio. Porque, junto com a Torá, desceu ódio para o mundo. Não ódio, que a Torá é ódio, Chas v'Shalom, mas que quando Am Israel recebeu a Torá, quando Am Israel foi o povo escolhido para cumprir a Torá, Am Israel vive num patamar, numa escala de valores e princípios diferente e mais elevada que os outros povos. E isso trouxe inveja para os outros povos. E por causa dessa inveja, os outros povos perseguem a gente. Às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente. Mas boa parte da coisa é justamente por a gente andar e carregar conosco o nome de Deus, é que boa parte dos sofrimentos, das dificuldades que a gente tem, vem isso. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio. A gente é quem carrega a bandeira de Deus no mundo. O Yehudi vem da palavra Yehudá. É um dos filhos de Jacó, Yehudá. Yehudá é uma palavra interessante. Por quê? Yehudá é as letras do nome de Deus. Yud, Kei, Vav, Kei, com um Dalet no meio. O que quer dizer isso? Yehudá, Yud, Kei, Vav, Kei, e o Dalet no meio. Então, a letra Dalet representa a humildade. E por que, que a humildade é o que possibilita a gente a espelhar o nome de Deus? Eu vou deixar para outro dia. Mas o Yehudi, ele é um embaixador de Deus no mundo. Tudo, igual o embaixador do Brasil vai falar mal de algum país, ele não é uma pessoa física que está falando mal de alguma coisa. Sei lá, embaixador do Brasil em qualquer país, vai fazer algum ato, ou vai escrever alguma coisa no Twitter, ou vai falar em alguma entrevista, ele falou alguma besteira aqui, ou chegou a ofender algum outro governo, eles não vão falar, é um carinha que falou alguma besteira, etc. Quando é um embaixador, ele é uma... Então, tudo que Am Israel faz, Am Israel aqui no mundo, nós somos embaixadores de Deus no mundo. Nós viemos trazer a presença divina aqui para esse mundo. Por isso, tudo que a gente faz é o nome de Deus que está preso nisso. E aí, isso é um grande privilégio, óbvio, mas além disso, é uma grande responsabilidade. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz e com o que a gente deixa de fazer. Por quê? Tudo que a gente faz de errado é o nome de Deus fazendo isso de errado. Não é qualquer pessoa fazendo isso errado. É o nome de Deus. Então, e aí, por isso, está escrito nos nossos sábios que até quando a Amisrael é castigado, isso é Hilul Hashem. Como está escrito o Pasuk em Yechezkel, que esse é o povo de Deus que foram expulsos da sua terra. Quando Am Israel está sofrendo, quando Am Israel está tendo problemas, quando Am Israel está na galuta, isso é Hilul Hashem. Só que o quê? O Hilul Hashem do pecado é maior do que o Hilul Hashem do castigo. E Hashem aceita, entre aspas, sujar o nome dele para limpar a gente dos nossos pecados. Mas, e isso faz parte do que é. A gente está fazendo, quando a gente obriga Hashem a castigar a gente para limpar os nossos pecados, a gente está aumentando o Hilul Hashem. Porque tudo que acontece com Am Israel, o mundo olha para Am Israel como uma lente para conseguir enxergar Deus. Ou, não sei se funciona assim na prática, mas esse é o plano de Deus e é isso que acontece. Quer dizer, quando a gente está bem, tá na cara, esse é o povo escolhido. E quando a gente está sofrendo, a gente está mal, a gente está com problemas, eles falam, olha, tá vendo? Deus, ou cadê Deus? Onde está? O que aconteceu? E etc. Am Israel, nós somos embaixadores de Deus no mundo. E aí, isso que a gente pede, Maer legaolenu geulah shelema leman shemecha, Kadosh Baruch Hu, salve a gente uma geulah completa. Mas não só porque a gente precisa da geulah. Leman shemecha. Quando a Kadosh Baruch Hu, você salva cada Yehudi, de qualquer problema que ele tem, seja qualquer coisa, quando o Yehudi vive bem, isso é um Kiddush Hashem. Quando um Yehudi, é isso que está escrito, quando tem uma pessoa que ele é tzadik, ele depois acaba, sei lá, ele pisou na bola, fez pecados, etc. Kadosh Baruch Hu castiga ele. Então as pessoas olham ele sendo castigado e falam, olha, pessoas justas estão sofrendo. Por quê? Ele é tzadik. Ninguém está tirando e diminuindo que ele é tzadik. Mas, no fim das contas, mesmo os tzadikim acabam errando. Quando eles erram, eles precisam pagar pelos erros. Deus é justo. Só que aí as pessoas olham e veem, olha, ele é justo, 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 tzadik faz isso, faz aquilo, etc. Ele está sofrendo. Então, quando a Kadosh Baruch Hu salva ele, ele tira esse Hilul Hashem. E aí esse é o Maer legaolenu geulah shelema leman shemecha. E aí a gente pede para a Kadosh Baruch Hu, por favor, salvar a gente em uma salvação completa. Então, de novo, aqui a gente está falando Geulah particular de cada pessoa e pessoa. Porque, como a gente falou no começo do shiur, a Geulah do Mashiach tem outras brachot, já todos os aspectos da Geulah estão divididos, cada um tem a sua própria brachá na sequência da Amidah, né, a gente vai chegar ali nas outras brachot. Aqui é uma Geulah particular, cada um dos seus problemas. Mas a gente pede que Kadosh Baruch Hu, por favor, salve cada um de nós, uma salvação completa. Para o quê? Para sair disso, Kiddush Hashem. O final disso é que quando cada um se salva, uma salvação completa, no fim das contas vai vir a salvação de todo mundo. Porque é isso que o Rashi falou, no fim das contas, Geulah é Geulah. Quando você faz Geulah de cada pessoa particular, 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 isso automaticamente também vai trazer a Geulah de todo o povo. Se todo o Am Israel está cumprindo Torá e Mitzvot e está tendo fartura, esse é Mota Mashiach. Todo mundo voltou em Tshuva, todo mundo está próximo de Deus, todo mundo, isso, assim vai revelar o Mashiach. Então, no fim das contas, isso vai trazer a Geulah. Mas o foco dessa Brachá é a Geulah particular de cada um. E é isso que a gente pede para Hashem, por favor, Maher Legal Lenu, por favor, salve a gente rapidamente, Geulah Shlema, uma Geulah completa, para acabar completamente com todos os problemas, como a gente falou, terminar, preencher todas as nossas faltas. Tudo que falta para a gente, a Kadosh Baruch Hu preenche e manda para a gente, Leman Shemecha, mas fazer isso pelo nome de Deus. Como a gente também falou na primeira Brachá, o Mevi Goel, ali era sobre a Geulah do futuro. É o Mevi Goel Ibn Eberhem, que a Kadosh Baruch Hu vai mandar a salvação para os filhos e os filhos e os netos dos avós, Leman Shemo Be'ahava, pelo nome de Deus. Então, quer dizer, a gente está preocupado com os nossos problemas particulares, mas também a gente fala, olha, Kadosh Baruch Hu, tudo que a gente sofre, traz Chilul Hashem. E a gente está preocupado também com esse Chilul Hashem. Por favor, salva a gente pelo seu nome, para engrandecer o nome de Deus, que os Yehudim, que são o povo de Deus, que faz a vontade de Deus, seja um povo que seja respeitado e que tenha sucesso, que não tenha problemas, que não tenha sofrimentos, porque isso eleva o nome de Hashem. Isso eleva, quando os Yehudim estão bem, isso sai um Kiddush Hashem, as pessoas sabem valorizar os valores corretos, a maneira, a ética correta, a Torá, as mitzvot, etc. Porque se o povo judeu é um povo admirado, isso vai aproximar as pessoas. Igual, por exemplo, quando aconteceu a história de Amã, não, a história de Purim, Mordecai, Esther, etc. Quando terminou a história e o Mordecai virou o primeiro-ministro do rei, então uma das coisas que está escrito no Pasuk é que vários dos goim mitiahadim, eles começaram a se fazer de Yehudim. Quer dizer o quê? Não é isso que a gente está almejando, a gente não quer. Mas quando os Yehudim têm importância aqui no mundo físico, isso faz com que as pessoas queiram se aproximar dos Yehudim, queiram aprender deles, queiram emular o exemplo deles. E aí, isso é, se os Yehudim vão se destacar sendo pessoas corretas e sendo pessoas tzadikim, isso é um bom exemplo que vai trazer o mundo inteiro para cima. O mundo inteiro vai se aproximar de Hashem. Isso que a gente pede. Olha, Hashem, salve a gente. Não porque a gente quer aparecer, porque a gente quer. A gente quer que você tenha... Que você apareça, que você tenha destaque. Que as pessoas, os goim, se aproximem da Torá, se aproximem das mitzvot, se aproximem de Deus. E os Yehudim são um exemplo. Eles são a vitrine e eles são os embaixadores de Deus. Quando o embaixador... alguém admirado, alguém respeitado. Então, isso aumenta e eleva a imagem do país no lugar onde o embaixador aparece ali. E é isso que a gente fala. Os Yehudim são embaixadores de Deus. E a gente pede, olha, ajude os Yehudim a terem sucesso. Para isso trazer, justamente, aumentar e elevar o patamar de como as pessoas olham para Kadosh Baruch Hu. Depois a gente termina. Kiel Goel Chazak Ata. Porque Kadosh Baruch Hu é um salvador forte. O que quer dizer um salvador forte? Então, trazem aqui duas explicações. Uma explicação, um salvador forte é que a Kadosh Baruch Hu não está limitado pelas leis da natureza. A Kadosh Baruch Hu não está amarrado pelas leis da natureza. A Hashem pode salvar qualquer situação. Podem acontecer milagres. Às vezes milagres um pouco mais ocultos, milagres dentro da natureza. Mas podem acontecer milagres também, sobrenaturais. Ele falou, Hashem não está amarrado à natureza. Isso é o que é Chazak, que Deus é forte. Forte é a mão forte de Deus, é o comportamento de Deus através de milagres. Quando a Kadosh Baruch Hu age com a gente de maneira revelada. Quer dizer, às vezes ele pode fazer tudo por trás dos panos, mexer os pauzinhos e fazer. Sempre é a mão de Deus. Mas a gente falou, olha, mesmo quando a situação é uma situação que de maneira natural e pela visão pragmática do que acontece aqui no mundo, pelas leis da natureza, não tem solução, Deus não está preso a isso. Isso que está escrito, que nossos sábios falam, mesmo quando a espada já está no pescoço da pessoa, a pessoa não pode desistir de rezar e desistir da salvação de Hashem. Porque, ele falou, Hashem pode salvar sempre. Mesmo quando a gente não vê saída, Hashem pode inventar uma saída nova. Isso é Goel Chazak, que ele não está preso pela natureza. E mais uma explicação, que também é a Kadosh Baruch Hu é forte e não está preso, é que a Kadosh Baruch Hu não está preso com Midat Adin. O que quer dizer Midat Adin? Midat Adin é Deus criou a justiça. E a justiça, às vezes, tem os tribunais lá em cima no Shamay, tem o promotor, tem o advogado de defesa, e eles argumentam e fazem, etc. Mas, por mais que a Kadosh Baruch Hu escolhe, às vezes, se comportar com Midat Adin, mas ele não está preso a isso. Isso que nossos sábios falam. Por exemplo, na hora da abertura do mar, veio um anjo e falou, por que você quer salvar os Eudim e afogar os egípcios? Os egípcios fazem Avodah Zarah. Os Eudim também fazem Avodah Zarah. Qual a diferença entre eles? Os egípcios são promíscuos. Os Eudim também são promíscuos. Qual a diferença entre eles? Só que Kadosh Baruch Hu não precisa dar bola para o Midat Adin. Isso aqui é Goel Chazakat. Ele falou, mesmo quando a gente não merece, Kadosh Baruch Hu pode salvar a gente. Se ele escolhe ser piedoso, escolhe ser bondoso e salvar a gente, mesmo que a gente não colaborou com isso, não ajudou e a gente não merece, a gente não tem esquiot para ser salvo, isso que a gente fala aqui é Goel Chazakat. Kadosh Baruch Hu pode salvar a gente apesar dos nossos atos. Apesar de que a gente não colabora, apesar de que a gente não faz a nossa parte, mesmo assim, Hashem pode salvar a gente. É óbvio que isso não deve servir de animação para a gente não fazer a nossa parte. A gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte o melhor que a gente faz, mas a gente tem que saber que a Kadosh Baruch Hu não está amarrado em se eu não mereço, se eu não... Ele falou, a Kadosh Baruch Hu pode salvar a gente mesmo sem isso. Isso que é que a Kadosh Baruch Hu é um Goel Chazak, um salvador forte. E aí termina a Brachá dizendo... Baruch Atah Hashem, Goel Israel. Baruch Atah Hashem, o que salva a Israel. E aí, pergunta do Mefarshim, por que não está escrito no futuro, que irá salvar? A gente fala que, no fim das contas, a Geulah, e Geulah é uma só, e a Geulah de todo mundo, quer dizer, vai somando um com o outro, com o outro, com o outro, mas chega no final, o que quer dizer Goel no presente? Então, a gente faz a Brachá de Gal Israel no Shema Israel. Tanto de manhã em Shachrit como Arvit, a gente fala Baruch Atah Hashem Gal Israel. Ali a gente está falando que a gente lembra a salvação do Egito. Então Gal é no passado. Agora Goel é no presente. Porque a cada instante, instante, a Kadosh Baruch Hu salva cada um e um de nós. E no fim das contas, mesmo a Geulah coletiva, ela vai se construindo em cima de cada Geulah particular, cada pessoa que vence os seus problemas, vence as suas dificuldades, vence as suas limitações, vence as suas barreiras, supera os seus obstáculos e consegue fazer a sua parte, ele está colocando um tijolo em cima do que é a Geulah completa. Então, a cada tijolo e tijolo, a cada instante e instante, a cada dia e dia, a Kadosh Baruch Hu está salvando a gente. E por isso a gente não fala Baruch Atah Hashem, Asher Igal Israel no futuro. Goel, agora, todos os dias e dias, a cada instante e instante, a Kadosh Baruch Hu salva as pessoas de Am Israel, de cada situação, de cada problema, de cada coisa. Então isso é, nessa brachá a gente pede em geral, para Hashem salvar a gente de todos os nossos problemas, e de todos os nossos sofrimentos, e de todas as nossas situações. Depois a gente pede mais no particular, em cada coisa e coisa, mas esse é o assunto dessa brachá. E aí, Ratzon, que a gente consiga saber que a gente depende de Akadosh Baruch Hu, e pedir para ele, para salvar a gente, que a Kadosh Baruch Hu mande a Geolá particular para cada pessoa e pessoa, e que através disso venha a Geolá Shlema para todo o Am Israel, liberar bem ameno. Obrigado aí pela atenção. Hazak Baruch.